Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, nosso assunto é o mundo dos livros, lançamentos, dicas de leitura, a tradicional entrevista com quem faz literatura e ainda a poesia do Encantos de Versos. Fique conosco. No programa de hoje, Ernest Ball, Jorge Amado, Toni Morrison, Raquel Matsushita, Vinícius de Moraes e Almeida Garret. A gente começa o programa com as dicas de leitura de Mayra Cunha.
Livro de cabeceira.
Autores e Livros recebe Mayra Cunha, nossa colunista, que vai trazer uma dica de leitura para essa semana. Mayra, o que você tem para a gente?
Oi, Marco. Eu trouxe um prêmio Nobel. Ele se chama Ernest Ball. Ele é alemão e ganhou o Nobel em 72. Ele teve milhões de leitores pelo mundo, mais de 20 livros publicados, só que a gente não teve tantas traduções para o português. Então, aqui, com essas publicações irregulares, ele ficou menos conhecido. E ele sempre foi um ativista dos direitos humanos, a favor da democracia. Ele, inclusive, mantém, ele não, né? É mantida hoje, até hoje, uma fundação que tem mais de 100 países, tem inclusive no Rio de Janeiro, que é em defesa dos direitos humanos e do meio ambiente. Para dar uma ideia de quem era esse escritor, porque isso tem muito a ver com o livro que eu vou citar hoje, que se chama A Honra Perdida, de Catharina Blum, que foi editada esse ano pela Carambaia, e é um livro que ficou mais de 40 anos sem ser publicado. É interessante você pensar que foi um livro escrito na década de 70, em 1974, e que trata de um assunto hoje tão atual, que são as fake news.
Fala também da questão da difamação, da capacidade que a opinião pública tem de ser conduzida e de acabar com a vida das pessoas, né? Um pouco isso, né?
Exatamente. É a história de uma moça que tem uma vida pacata e ela conhece um rapaz numa festa, passa a noite com ele, e depois a polícia vem atrás dela porque descobre que ele é um terrorista e começa a achar, a acusá-la de ter relações com o terrorismo. Isso a gente está falando na Alemanha Ocidental, né? No pós-guerra já. E então, existia um tabloide à época que o próprio autor do livro, então tem um pouco de autoficção, que é um pouco do que ele passou também, começa a difamar a moça e tratar de forma sensacionalista. Então ela é vista todos os dias nas capas dos jornais, dizendo que ela tem tendências de esquerda, que ela tem uma vida promíscua, que ela abandonou os pais. Então cada hora vem surgindo uma história que não necessariamente é verdade e que começa a ser lida pelos moradores da cidade, como a cidade menor, e ela passa a ter problemas, inclusive, de sair na rua, porque todo mundo se encontra, como hoje na internet, se você fizer um paralelo, no direito de fazer comentários sobre a vida dela. Então tem gente que dá entrevistas para o tabloide sobre a vida dela sem ela nunca nem ter visto essas pessoas.
As pessoas não têm capacidade de questionar, não questionam a veracidade daquelas informações, simplesmente embarcam naquela sanha persecutória, né?
É, o que a gente hoje chama de linchamento virtual é o que a personagem passa e que o autor também passou. Ele sofreu, inclusive, ameaças de leitores na época. E aí o livro, ele tem uma pegada interessante, porque ele trabalha várias questões. Essa história da mídia, né, que é alimentada pela necessidade da sociedade do espetáculo, e também essas questões contemporâneas do jornalismo, com o surgimento do que a gente chama hoje de pós-verdade, né? Tudo que é dito
na internet,
é real.
Tá valendo, né?
Exatamente. E aí ela começa a se perguntar no livro, ou a gente começa a se perguntar quando tá lendo, quem é que realmente detém o poder? É a mídia? É o governo? É a polícia? A quem ela deve contestar? Pensar diferente de quem quer que seja te faz ser uma pessoa ameaçadora? Então o livro ele traz essas questões que são muito interessantes. E uma curiosidade assim, em relação à narrativa do escritor é que ele está fazendo uma crítica ao jornalismo, mas o livro está mais para uma novela, né? Então ele não tem muito de teor policial, como a gente já imagina. Ele não é um romance policial. Ele usa muito dos artifícios jornalísticos na escrita. Então, ele tem interrogatórios, entrevistas, documentos, que é uma crítica da crítica, né?
Me lembra um outro livro que você recomendou já há algum tempo aqui, Tribunal da Quinta-feira, de Michel Laub, que trata também dessa questão do linchamento virtual, da imagem das pessoas, o que, que tem de verdade, enfim, como é que a opinião pública muitas vezes é manipulada. Mas esse é um outro livro, esse é um livro é bom também, uma forma boa de se conhecer um autor importante, com poucas publicações aqui no Brasil, que é o Heinrich Böll, né?
Isso, ele tem uma linguagem bem fácil, é um livro curtinho, de 136 páginas, dá para ler assim, uma tacada, e tem uma narrativa que prende a gente, porque parece um thriller. Uhum. Né? Você quer saber onde aquilo ali vai dar. Porque é tão contemporâneo, você consegue fazer o tempo inteiro paralelo com o que a gente vive hoje com a internet, que se torna ainda mais interessante a leitura.
Tá certo, então. Então fica a dica, A Honra Isso. Perdida, de Catarina Blum, da editora Carambaia, 136 páginas. Fica a dica, Mayra, a gente espera a próxima.
Até lá!
O último dia 6 de agosto marcou os 18 anos da morte de Jorge Amado. Um dos escritores de maior sucesso na história da literatura brasileira, ele foi responsável pela formação de muitas gerações de leitores. A carreira do baiano foi longa. Ele começou a escrever ainda aos 14 anos e publicou o primeiro livro aos 18, O País do Carnaval. Isso foi em 1931. Sofreu censura durante o Estado Novo e o regime militar, mas nunca deixou de publicar, e muito. Foram 49 livros em que ele cria uma imagem de Brasil colorido, racialmente diverso, alegre, mas também violento e injusto. Durante boa parte de sua vida, Jorge Amado foi um escritor militante, o que em alguns momentos acabou por contaminar a sua obra. Mas é impossível negar o legado do criador genial de tipos brasileiros como Gabriela, Teresa Batista, Pedro Arcanjo e tantos outros, além de sua importância para a cultura brasileira. A recomendação que fica é: leiam Jorge Amado sempre. A maior parte de sua obra permanece em catálogo e se encontra facilmente em qualquer livraria, biblioteca ou pela internet. Faleceu essa semana a escritora norte-americana Toni Morrison, ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura em 93. Ela morreu aos 88 anos. Uma das escritoras mais importantes aí da literatura contemporânea, com características interessantes, porque dá voz aí à mulher negra. Ela faleceu essa semana em Nova York. Teve muito sucesso de crítica, de público, tem livros publicados no Brasil aqui pela Companhia das Letras. Eu converso com o nosso colega Osmar Aruc, que está sempre aqui no Autores e Livros, da Biblioteca do Senado. Vai dar um depoimento pessoal sobre a obra da Toni Morrison. Olá, Osmar, o que você tem a falar para a gente?
Então, amigo, eu senti bastante a morte, porque eu acompanho já tem um tempo a presença, né, da Toni Morrison no cenário da literatura, mas principalmente essa relação que ela faz tão boa de estética e militância, da questão a partir, né, da expressão literária dela, mas sempre se posicionando, o que incomodou muita gente e que em algum momento pensavam, alguns críticos menos advertidos, que ela era mais militante do que escritora. E ela é uma, indubitavelmente, uma grande escritora, né? Os grandes críticos colocam isso e as premiações colocam ela nesse grande patamar. Da obra dela, a que eu li de fato e me impressionou muito é Amada, e que foi transformado em filme. Para mim, pelo menos, não é fácil ler, mexe muito com os sentimentos, é uma leitura que se faz devagar. Então, para fazer esse contraponto hoje, nessa memória, né, nessa homenagem a ela, eu trago um outro livro dela, que é um livro infantil, já mais ou menos recente, é O Que Me Diz Luíso. Então, como eu sou bibliotecário e sempre estou catando livros sobre biblioteca, ela dedica esse livro para os bibliotecários de toda parte. Então, eu me sinto muito tocado por essa obra e é muito bem ilustrado, é um livro infantil bonito e é o prazer da leitura, mas o que é que está no fundo desse livro, que também me parece ser a marca, uma das marcas da sua literatura, é ir contra o medo. Tem uma frase que eu gosto muito aqui no livro, que é: o medo quase sempre é nossa criação, quando a gente não tem muita informação. Faz essa rimazinha, mas justamente isso, ela trabalha de ir nas feridas, né? Ela vai mesmo numa memória afetiva muito crua, da questão da condição, particularmente da mulher negra, na sociedade norte-americana.
Isso aí, Toni Morrison então mostrando que é possível fazer militância sem abandonar questões estéticas, o apuro na linguagem, enfim, são coisas que podem andar juntas, né?
Isso, Marco, eu colocaria, guardar as devidas proporções, mas todas são grandes, todas duas são gigantes, Nina Simone na música e Toni Morrison na literatura. A Nina é, na sua expressão musical, grandiosa, e não se pode desvincular a militância de Nina Simone da sua música e da sua competência técnica, né, estética. Me parece que seria a aproximação mais fácil para aquele leitor que não conhece a obra de Toni Morrison desejar conhecer.
Isso aí. Esse livro que o Osmar falou foi publicado pela editora Globinho, certo? O restante
da... O menor, viu?
Sim.
A Toni Morrison trabalhou como auxiliar de biblioteca e ela era censurada porque ela mais lia do que colocava o livro de volta nas estantes.
Esse deve ser um problema dos bibliotecários. Só lembrando, para encerrar aqui, que a obra da Toni Morrison no Brasil é publicada pela Companhia das Letras, na sua maior parte, inclusive esse livro que virou filme que o Osmar falou aqui, chamado Amada. Osmar, obrigado e até o próximo encontro.
Um abraço.
Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília, Natal, Fortaleza, Teresina, João Pessoa, São Luís, Aracaju e mais 7 outras capitais. Também falamos por intermédio de uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado, ou pela internet no www.senado.leg.br/rádio, ou ainda em algum agregador de podcast, basta procurar Autores e Livros. Na entrevista dessa semana, a professora Margarida Patriota conversou com a premiada escritora de livros infantis Raquel Matsushita sobre o último livro dela, Mínimo Múltiplo Comum.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje é a designer premiada e autora de livros para o público infantil Raquel Matsushita. Paulistana de nascimento e moradia, Raquel Matsushita foi editora de arte nas editoras Abril e Globo e já recebeu o prêmio Jabuti na categoria didáticos e paradidáticos pelo livro elaborado com Cláudio Fragata, que se chama Alfabeto Escalafobético. Distinguida pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil por sua produção para crianças, em setembro de 2018, Raquel Matsushita lançou pela editora SESI de São Paulo o livro que reúne design e contos para adultos e se intitula Mínimo Múltiplo Comum. Eu gostaria, contudo, de ouvir Raquel Matsushita falar sobre o seu ingresso no mundo dos livros via ilustração e design.
Sim, Margarida, é um prazer aqui falar com você. Obrigada pelo convite. Eu comecei trabalhando com os livros fazendo capas, né, e projeto gráfico. Então, eu sempre transitei muito por todos os tipos de livro, né? Sempre dentro do guarda-chuva da literatura, eu fiz livro infantil, juvenil e adulto. E aí, essa parte do livro, do projeto gráfico e da capa, é que foi o ingresso mesmo para eu trabalhar com os livros. Então, eu também trabalhei um pouco com revista, que é uma outra linguagem, mas as revistas nas quais eu trabalhei eram mensais. Então, a gente também tinha um tempo para pensar sobre ela, sobre o projeto e tal. E livro você tem mais tempo ainda, né? Às vezes a gente fica um ano trabalhando no livro, tem livro que a gente faz em 3-4 meses, aí já é um pouco mais corrido, mas o livro ele permite isso, ele permite um tempo maior de aprofundamento em todas as questões, tanto visuais quanto de texto mesmo.
Agora, desde o início da sua atividade, né, como designer e, digamos, sobretudo, né, voltada no que concerne o livro para a capa, você já pensava em ser escritora?
Não, não pensava. O meu primeiro livro que eu escrevi como autora foi em 2011, de literatura, porque eu tenho um outro livro técnico de design. Quer dizer, eu fiquei muito tempo realmente não pensando em escrever. A escrita foi uma coisa que veio muito natural, né, para mim. Não foi uma coisa que eu fiquei pensando muitos anos e depois eu resolvi escrever. Não foi isso. Teve um momento que eu quis contar uma história.
Mas você começou a escrever para o público infantil, não é verdade?
Sim, é. O único livro adulto que eu escrevi foi agora esse que você mencionou, né, em setembro do ano passado.
Pois é, e quando é que o livro para o público infantil deixou de bastar?
Ah, eu acho que ele nunca deixou de bastar e eu acho que ele nunca vai deixar, viu? Eu gosto muito, muito, muito de escrever para esse público também, então eu acho que eu vou continuar. É, eu acho que são duas conversas diferentes. Eu descobri, fazendo esse adulto, né, eu descobri que, para mim, basicamente é a mesma coisa, escrever para um livro, né, para o público infantil e um adulto. Para mim é muito, muito parecido, tanto o jeito, as lacunas que eu deixo, o equilíbrio entre falar e não falar, né, o dito e o não dito. Para mim é muito parecido. Então, eu acho que são só duas conversas diferentes, mas as duas conversas me encantam muito, sabe?
E como foi que surgiu e se realizou esse projeto de autoria do livro Mínimo Múltiplo Comum?
Esse livro, eu fiz uma oficina de contos, né? E eu comecei a escrever muitos contos nessa oficina. Quando eu entrei para essa oficina, eu já tinha um livro escrito. Era um livro de contos, mas era um outro livro. Esse livro minúsculo comum é como se fosse uma... Já tinha uma sementinha lá atrás, né? E aí, eu nessa oficina, eu escrevi vários contos, incorporei os contos que eu tinha escrito antes. E aí eu fiz uma seleção, né, dos contos, trabalhei em cima deles de novo e reuni esse número de contos para esse livro. Quer dizer, teve vários que ficaram de fora, que estão ali ainda guardadinhos, não sei muito bem o que vai acontecer com eles, mas para esse foi uma seleção que demanda muito trabalho também, né? Porque tem uma linha ali, tem uma linha, todos esses contos têm uma linha. Eles são muito independentes, as vozes são outras, tem criança, tem mulher, tem homem, tem classe social. Então, quer dizer, são muitas vozes que tem ali, né, os narradores, mas eles entre si têm uma intersecção, assim, né? Então, eu juntei esses contos e, como eles estavam prontos, no princípio não teriam as imagens, mas eu queria muito que tivesse imagens, porque eu acho que, por meio das imagens, a gente abre um canal do sensível, assim, que é a arte, né? Por meio da arte mesmo. Então, eu fiz uma... como se fosse um corredor, um túnel de imagens. As primeiras páginas do livro tem uma sequência de imagens. Então, isso já tira o leitor do lugar. Você já entra no livro, na hora que chega o conto, o primeiro conto, você já passou por uma sequência de imagens muito grande. Então, você já está em outro lugar, né? Você já não está... Se você chega esperando um conto, não veio um conto. Isso desestabiliza. E eu queria isso. Eu queria que mexer nesse canal do sensível para que a pessoa entrasse no conto já de uma outra maneira, né? De uma maneira que ela não esperava. E aí vem todos os contos. Não tem nenhuma interrupção de imagem. E aí, no final, quando terminam todos os contos, vem uma nova sequência de imagem. E aí eu pensei, pensando no ritmo do livro, da montagem do livro, que daí entra, né, a parte do projeto gráfico, eu pensei nesse ritmo mesmo, né? Então, se no começo eu surpreendo com as imagens, algo não esperado, no final, na segunda página de imagem, o leitor já sabe o que vai acontecer, ele já está familiarizado, é como se ele já estivesse íntimo comigo, né? Ao contrário da primeira sequência, acho que essa segunda sequência dá um conforto de dizer, olha, somos íntimos já, vocês já sabem onde está, não vou te surpreender, né? E assim termina o livro, então ele termina numa intimidade outra, né, de que ele começou, e por isso que eu resolvi pôr as imagens.
O que norteou a sua escolha de título, Mínimo Múltiplo Comum?
É uma desconstrução, né? Quando a gente pensa em Mínimo Múltiplo Comum, todo mundo faz uma associação com a matemática, né? Mas se a gente desconstruir isso, são três palavras que fazem parte da natureza humana. E os contos, né, as histórias que estão aqui, elas são muito do cotidiano mesmo, são os sentimentos humanos, é uma coisa que as pessoas se identificam, né? Então é uma coisa muito, não tem nenhuma epopeia, não tem nenhuma... É tudo coisas mínimas do cotidiano, uma ida aqui, uma uma atenção a um besouro, enfim, são coisas muito nossas, assim, né? E tem essa, eu acho que tem essa característica, né? Por ser uma coisa muito comum, no sentido de pessoas mesmo, é uma coisa múltipla, né? Todo mundo sente, todo mundo... Mesmo as imagens, né? As imagens, elas são gravuras do corpo, ou seja, todo mundo tem corpo, todo mundo tem poros, todo mundo tem pelos, rugas, né? Então, são coisas nossas e bem do cotidiano mesmo, né? Bem prosaico.
Eu senti certo parentesco entre os contos do livro Mínimo Múltiplo Comum, de Raquel Matsushita, e o Gidalto Trevisano, Traço Enxuto nas Situações Limites, no Fim Cortante. Você atesta essa influência ou é mera coincidência?
Olha, eu estava até devolvendo um livro que eu peguei de um amigo emprestado do Dalton. Eu acho que eu gosto de ler, assim, eu gosto de ler muita coisa, mas eu acho que quando chega na hora de escrever, é muito a sua identidade, né? Eu acho que sim, eu acho que tudo influencia a gente. Um filme que eu vou ver me influencia, uma conversa com uma amiga me influencia, ou ela conta uma coisa e já me dá uma ideia de fazer um conto. Tudo que a gente lê, tudo que a gente vê de arte, eu acho que tudo é um grande liquidificador, assim, né? Mas não é algo que eu tenho uma coisa racional ou consciente, né?
Porque há também uma violência nos seus contos, né? Você diz que são simplesmente fatos comuns, claro, estão por aí no mundo afora, né? Em qualquer lugar, mas há sempre muita presença do sangue e uma violência, eu acho, nas situações.
Sim, sim. Eu acho que eu quis mexer em vários contos, tem situações limites que envolvem isso, né? Que envolvem, talvez, né, essa coisa do sangue, uma coisa mais violenta mesmo, a coisa do feto. E tem uma violência também que eu fiz consciente, que é uma violência um pouco mais psicológica, né? Então, tratar de uns assuntos mais difíceis, tem ali pedofilia, tem a mãe alcoólatra. Sim, eu acho que a violência é... Ela aparece de tantas formas, né, no nosso dia a dia, e acho que é legal a gente... Eu quis isso, eu quis jogar a luz nessas violências que podem passar imperceptíveis, assim, né, se a gente não parar para pensar, né.
Muito obrigada, Raquel Matsushita, sucesso aí. Você pretende continuar escrevendo para adultos ou vai voltar para o público infantil?
Eu pretendo manter os dois diálogos.
Os dois, né? Tá certo, então. Muito obrigada e um abraço.
Obrigada, Margarida, um abraço.
Acabamos de conversar com a designer e escritora paulista Raquel Matsushita a respeito do seu livro de contos intitulado Mínimo Múltiplo Comum, um lançamento da editora SESI. Continuem conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
Chegou a hora do Encantos Diversos com Marluce Ribeiro. A temática poética que ela aborda hoje são os olhos. Vamos ouvir.
Cantos diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o lirismo salta aos olhos e, por conta do tema, você relembra o que significa metáfora. Victor Hugo, célebre escritor francês, na obra Trabalhadores do Mar, assim escreveu: o olho do homem é feito de modo que se lhe vê por ele a virtude. A nossa pupila diz que quantidade de homens há dentro de nós. Afirmamo-nos pela luz que fica debaixo da sobrancelha. As pequenas consciências piscam o olho, as grandes lançam raios. Se não há nada que brilhe debaixo da pálpebra, é que nada há que pense no cérebro, é que nada há que ame no coração. Sobre o tema, Vinícius de Moraes, o poetinha, compôs Poema dos Olhos da Amada. Ouça na voz de Fernando Ribeiro.
Oh, minha amada, que olhos os teus! São cais noturnos, cheios de adeus. São docas mansas, trilhando luzes, que brilham longe, longe nos breus. Oh, minha amada, que olhos os teus! Quanto mistério nos olhos teus, quantos saveiros, quantos navios, quantos naufrágios nos olhos teus. Oh, minha amada, que olhos os teus! Se Deus houvera, fizera os Deus, pois não os fizera quem não soubera que há muitas eras nos olhos teus. Ah, minha amada, de olhos ateus. Cria a esperança nos olhos meus de verem um dia o olhar mendigo da poesia nos olhos teus.
No poema de Vinícius encontramos exemplo de metáfora. Mas você sabe o que significa isso? Ao escrever que os olhos da amada são cais noturnos ou docas mansas, o poeta baseia-se na sua emoção e não num fato objetivo. Surge assim uma comparação subjetiva. A isso dá-se o nome de metáfora. Mas voltando ao tema de hoje, o poeta português Almeida Garré, que viveu de 1799 a 1854, também se inspirou na temática ao compor Seus Olhos, publicado no livro Folhas Caídas. Seus olhos, que eu sei pintar, o que os meus olhos cegou, não tinham luz de brilhar, era chama de queimar, e o fogo que a ateou, vivaz, eterno, divino, como o facho do destino. Divino, eterno e suave ao mesmo tempo, mas grave e de tão fatal poder que, um só momento que a vi, queimar toda a alma senti. Nem ficou mais de meu ser, senão a cinza em que ardi. Versos de Luiz de Camões sobre a temática foram remontados por Alice Ruiz, dando origem ao poema Olhos de Camões, publicado em 2008 no livro 2 em 1. A obra foi musicada por Naozete. Até semana que vem!
Em vossos claros olhos escondido, o lindo ser de vossos belos olhos, que meus olhos foi escurecendo, e os olhos pelas águas alongava. Vossos olhos, Senhora, que competem, mas contra vossos olhos quais serão?
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, transmitida para Brasília, Maceió, Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Boa Vista e outras 7 capitais. Você também escuta nosso programa em senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado, também em um agregador de podcast. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha, e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.